Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Mateus para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Ademir Fagundes Ambrosio. Vereador Glauber Tonon. Vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Alves Liesner, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso presente, vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, o vereador Luiz Carlos Adão se encontra ausente dessa sessão.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 15/10/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizado no dia 15/10/2019. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Mário para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e designando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 8/10/2019, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos vereadores, usou a palavra o vereador Renan Patuso. Na ordem do dia, o presidente informou sobre os projetos que foram devolvidos e permaneceram nas comissões. Nas explicações pessoais, se pronunciaram os vereadores Matheus Moraes, Marcelo Campostrini, Glauber Tonon, Mário Reale, Renan Patuso e Cacá. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 22/10/2019, terça-feira, às 18h, e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 395, devolvendo o projeto de lei número 1712 de 2019 para que seja submetido à deliberação do plenário sem alterações. Ofício do gabinete do prefeito número 401 de 2019, encaminhando o projeto de lei número 1720 de 2019. Informativo número 26 de 2019 do gabinete do deputado Evair Ribeiro de Melo, informando que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa torna público o edital da chamada pública visando a seleção de projetos voltados para a execução de programas no âmbito da Política Nacional do Idoso. As propostas deverão ser apresentadas no SICOMV até o dia 30 de outubro de 2019. E-mail enviado pelo gabinete do prefeito informando que, encaminhando ofício, circular número 12 de 2019 do Conselho Nacional de Assistência Social, reduzindo em 64% o repasse para assistência social, conforme o parágrafo 2º do mesmo ofício. Assim, a pedido do prefeito, contamos com a colaboração de Vossa Excelência na solicitação de emendas para a área da ação social. Ofício número 36 do 8º Grupo Escoteiro Pedro Nolasco, do município de João Neiva, convidando para o 6º Acampa-Lobos da região do Espírito Santo, evento que acontecerá nos dias 14 a 17 de novembro, onde será a abertura do evento no dia 15/11/2019, no pátio do Centro Comunitário, às 9 horas. Ofício da Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia, número 8/2019, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, convidando para a audiência pública que vai debater o tema Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais e os Impactos da Decisão do STF, que será realizado no dia 23/10/2019, às 15 horas, no plenário Judite Leão, na Assembleia Legislativa. Convite da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado para audiência pública com tema Importância do Legislativo Municipal na Segurança Pública, que acontecerá dia 30/10, quarta-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Convite da Quarta-feira de Empreendedorismo, Negócios e Oportunidades, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, convida para a Quarta-feira de Empreendedorismo, Negócios e Oportunidades, promovida pelo Centro Estadual de Educação Técnica Luiz Talmo Silva, o CET, que acontecerá dia 1º de novembro, das 9 às 13 horas e das 15 às 21 horas, no Centro Comunitário de João Neiva. Projetos de Lei número 1712, 1718, 1720 de 2019, Projeto de Lei 311 de 2019. Senhor Presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Baixo o projeto de lei 1712/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Baixo o projeto de lei 1720/2019, que autoriza o município de João Neiva a firmar...
Presidente, pela ordem.
Vereador Marcelo.
Presidente, gostaria de colocar esse projeto de lei em votação em caráter de urgência, porque é uma matéria aí de relevância para o hospital, de um valor aí que foi revisado aí de repasse que o hospital necessita muito.
Esse projeto chegou nessa casa na data de hoje e, portanto, fora do prazo regimental previsto para votação em regime de urgência. Consulta o plenário, se mesmo nessa hipótese, poderíamos votar o referido projeto de lei em regime de urgência. O pedido de urgência está em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Só para justificar aqui, na verdade, nós votamos um projeto de lei no repasse aqui, num valor. E esse valor teve que ser substituído porque a consulta do consórcio de R$ 40,00 foi para R$ 46,00. Então, esse... R$ 46,00, não é isso, Renan? Então, esses R$ 6,00 não estava contemplado nos valores que nós aprovamos. Então, esse projeto aí, ele vem para fazer a substituição do outro no valor de R$ 356.800.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei 1720/2019 está em discussão. Vereador Mário.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente. Com certeza, é um projeto de muita importância, né, para o Hospital de João Neiva, tendo em vista que a gente já tinha votado a matéria, né, agora está aqui corrigindo, né, que subiu o valor da consulta. Então, a gente sabe, e essa Câmara sempre teve um compromisso com o Hospital de João Neiva, tendo em vista os repasses que essa Casa de Leis faz a pessoa do presidente para aquela instituição. Então, a gente tem o compromisso e a certeza de que a urgência, mesmo tendo sido um projeto que chegou nessa Casa de Leis agora à tarde, mas a gente, como legislativo e sempre parceiro do Hospital John Neiva, não poderíamos deixar de aprovar esse projeto hoje, né, que com certeza é de muita importância para o Hospital John Neiva. E aproveitando para falar no hospital, dizer, né, e parabenizar a equipe que sempre está empenhada, sempre mostrando a dificuldade, mas não baixando a cabeça para ela e tocando os trabalhos, e com certeza vai chegar num momento de maior felicidade, de maior conforto, é assim que a gente espera, e o que depender dessa Casa de Leis, eu não tenho dúvida. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Ademir Costa.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, público presente, secretário, assessores, funcionários. Também quero deixar aqui, parabenizar o executivo por enviar esse projeto para o legislativo, a aprovação dele, com certeza que isso vai ajudar muito o hospital. Eu não tenho projeto, não tinha até conhecimento no momento, e agora que eu pedi, ela me trouxe a cópia. Não sei de onde vem o recurso, se é federal, se é estadual, se é da Câmara. Podia estar falando alguma coisa nesse sentido, mas não sei porque não tenho projeto, infelizmente. Mas, de todo jeito, de qualquer maneira, é bem-vindo e conte comigo sempre esse projeto. Obrigado.
O projeto de lei 1720/2019 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1720/2019 foi aprovado. Baixo o projeto de lei 311/2019, que dispõe sobre a denominação de atendimento à saúde da mulher, a Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 1718/2019, que estima receita fixa as despesas para o orçamento do município de João Neiva para o exercício de 2020, baixou as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas. Informo aos nobres vereadores que será enviado nos próximos dias o projeto de decreto legislativo emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas do município de João Neiva, exercício de 2015. Referido ao projeto de decreto, que será apreciado na próxima sessão. Passamos às explicações pessoais. Vereador Renan Patullo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretário, o diretor do hospital presente, vocaliza, uma boa noite a todos. Presidente, faço uso dessas palavras aqui nas considerações finais. Referente, vou repetir aqui novamente, falei na sessão passada, vou continuar persistindo nessa sessão. Acaba chegando o período eleitoral e todo ano acaba se aparecendo heróis, salvadores da pátria. E, infelizmente, tem um cidadão que é empresário e doutor em direito que está difamando não só o executivo, mas essa Casa de Leis. Eu fico indignado, é inadmissível a gente ficar vendo essa situação e ficar calado. Eu sei que é um desgaste que pode ser à toa, mas, a meu ver, a gente tem que dar um basta nessa situação. Numa última publicação que eu pude ver, que me passaram, ele cita o seguinte, que cadê o prefeito e os vereadores dessa cidade? Se referindo a um buraco em frente à sua residência, frente ao Bradesco. Todos sabem que nós estamos passando por uma obra de revitalização do nosso centro. A gente sabe que
para se realizar essa obra, a gente passa por intempéries, por situações nesse sentido, e que não é fácil, né? A diferença da empresa privada para a empresa pública, ela é gigantesca. Então, o que acaba engessando é a questão da burocratização em relação à administração pública. E eu fico indignado quando a gente se depara, acho que até o nobre vereador Glaube pôde perceber, que esse cidadão está colocando em verdades, né, na mente para a população, que às vezes elas, não tendo essas informações, acabam equivocadamente acreditando. E eu creio que, se continuar nesse caminho, acho que será desgastante para nós, enquanto representantes do povo, ficar calados. Repito, eu queria perguntar, se o indivíduo estivesse aqui, se esse cidadão estivesse aqui, que ele perguntou, cadê o prefeito e os vereadores? Cadê o prefeito? Uma obra de revitalização, entrega de unidades de saúde, reforma da Escola Pedro Nolasco, vai ter agora a reforma da Pracinha da Matriz, vai ter uma reforma no bairro Floresta, salvo engano, da unidade de saúde. Imagine se tivesse o prefeito, então, né? Várias obras saindo. E nós, né, enquanto legislativo, sempre que a gente pode, a gente ajuda através de aprovação dos projetos, através de requerimentos, através de projetos de lei criados por vários colegas parlamentares aqui dessa casa. Quando chega o período eleitoral, aparece um monte de espertos para poder querer se aproveitar da situação. Por que o cidadão não veio aqui em 2017, logo no início, começar a participar das sessões, reivindicando através de pedidos aos vereadores, porque nós somos representantes do povo. Através de nós que a gente acata os pedidos da população, a gente está aqui representando o povo. Então, ele colocou até, ele citou até o nome de alguns vereadores, ele até é controverso, uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Que não vai envolver questão pessoal, é apenas profissional. Ele até citou meu nome em uma das publicações, dizendo que eu só faço pelo meu bairro. O que eu fiz pelo meu bairro? Fiz requerimentos, não só pelo meu bairro Vila Nova, mas para o bairro Floresta, Coab, Demetro, assim como os nobres vereadores aqui presentes, que já realizaram vários requerimentos pensando no bem do município e não em bem do próprio bairro. Eu acho que essa pessoa está equivocada. Duas sessões que não se apresenta nessa casa de leis, eu acho que ele deve ter ciência antecipada que a gente vai bater de frente com essas inverdades que ele joga para a população, né? É engraçado que tem pessoas que ainda acreditam em cidadãos como este. Ao invés de estar contribuindo, né, de uma forma democrática, de vir aqui, chegar para o vereador Marcelo, para o vereador Júnior, para o vereador Mário, está precisando disso no bairro tal, está acontecendo esse problema, tem como a gente se reunir com o executivo para tentar ver uma solução? Sabemos que não é fácil administrar um município. Repito, a atividade pública é diferente da atividade privada. É muita burocracia. Gostaria que o cidadão estivesse aqui presente para poder escutar da gente, né, a nossa indignação com o que ele está colocando na mente da população, que às vezes, por falta de não estar participando das sessões, acaba que acredita, né, nessas inverdades. Eu acho que ele não mora em João Neiva, não, para ver que está tendo obras no centro. Claro que tem muita coisa a se fazer, tem situações a serem resolvidas, como a questão da iluminação pública, né? Até então, conversando com o secretário, deverá ser resolvido no máximo em 15 dias. Né? A situação está ainda na parte da procuradoria do município. E a gente sabe que participar de uma licitação, as empresas é uma querendo derrubar a outra na área pública. Infelizmente, é desse jeito. Mas a gente espera que isso se solucione. E a gente espera também que essas obras deem continuidade. A gente sabe que vai, graças a Deus, a continuidade. E é continuar em parceria, cobrando o que tem que ser cobrado, dialogando sempre com a população. E um indivíduo desse, eu acho que ele não tem nem critério, nem prestígio para estar falando o que fala. Se ele quisesse cobrar, ele vinha desde 2017, não agora, como diz, véspera de ano de eleição. Então, acho que está querendo se aproveitar da situação para poder se autopromover, já que já se lançou pré-candidato a vereador. E fica aqui a minha indignação com essa situação, né? Ele está atacando a todos, a pessoas do executivo e a nós, né, que representamos o povo. E eu acho que já passou dos limites da gente tomar uma ação para poder acabar com essa situação constrangedora que acaba, às vezes, sobrando para a gente sem a gente ter culpa. A gente, o que a gente pode fazer, a gente faz. A gente tem um regimento a ser seguido, a gente tem... O que eu posso dizer? A gente tem um limite de poder de tentar cobrar, de tentar fazer alguma coisa. Eu acho que essa pessoa, acho que ele tem que sentar lá na cadeira do prefeito ou na cadeira do presidente para ele saber como que funciona, né, a coisa pública. Exatamente. Então, fica aqui a minha indignação em essa situação. E, no mais, eu queria deixar aqui o presidente. No último final de semana teve um baile, uma moda de viola, aliás, em Demetrio Ribeiro. Não pude estar presente, mas vários colegas parlamentares estiveram e prestigiaram o evento. Um evento bacana. Pena que tive um compromisso e não pude estar presente. E é isso mesmo, presidente.
Vereador Mário.
Senhor presidente, queria destacar, Vossa Excelência também estava presente, no final de semana passado, sexta-feira, né, teve o 21º Encontro de Cafeicultores de Barra do Triunfo, mais uma vez um evento de sucesso, e dizer que quem não esteve perdeu a oportunidade de ver e ouvir um palestrante que se chama Henrique Lobo, um cara muito, 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 muito fera, entendeu? Um cara excelente, um estudioso que deu uma passagem em 58 países e dizendo de todos os rios que ali passam. A palestra do cara foi, assim, brilhante, e abrindo o olho e dizendo da nossa realidade, né? Esse Henrique Lobo é um professor, é um cara estudioso e que nos deu alerta para as dificuldades de chuva na nossa região até 2034. Com estudos que tem de décadas e décadas para trás, entendeu? E nesse momento, o clima está sofrendo reações que existem em 18 anos, que mostrou os dados, e a gente tem que ter uma preocupação, né, que a gente poderá ter essa dificuldade. Claro, acima de todos nós temos Deus, né? Mas o estudo está mostrando, né? Então foi assim, foi muito gratificante ouvir, né, todos os outros dois palestrantes também, muito bom, e dizer que, como às vezes, né, ali tem um rio, vem aqueles ambientalistas e fazem aquela zorra que ali tem que botar mata em volta daqui. As nossas águas têm que ser contidas lá no alto da montanha, porque uma água no alto do morro, ele demora até 6 meses para chegar nos nossos rios. Então, lá que nós temos que ter preservação, nos altos, não ter os morros degradados. Então, as nossas nascentes são mantidas por águas seguras no alto das montanhas. Agora, a gente ouve muita crítica, né, a produtor rural, que ali o cara fez isso, fez aquilo, e quando acaba lá o terreninho dele, lá no alto do morro, está lá seguro a água, e é essa água aí que sustenta os nossos rios, que mantém as nossas nascentes, Então, eu sou presidente, eu fiz questão de dizer isso, porque foi um cara que deu uma palestra, eu acho, de 400 pessoas que estavam no evento, 376 deram o nome lá, mas acreditamos que teria mais de 400, porque a mesa foi desfeita e chegou muita gente depois, o presidente estava presente. Então, não teve um sequer que não foi lá parabenizar a palestra do cara, porque, assim, foi uma aula mesmo, e uma aula que é para nossa sobrevivência, não é uma aula de vendedor de insumos, de comprador de café, não, foi uma aula que para a gente ter na nossa sobrevivência. E o nobre vereador Renan, infelizmente, agora, não só o Lucas, né? Nesse momento vai aparecendo os abutres da política aí que querem se aproveitar, né? Mas, graças a Deus, o povo não está mais bobo, o povo sabe o que quer, o povo sabe o que quer, o povo sabe o que quer, né? Aqui, o povo, o verdadeiro cidadão que representa a população tem caráter, sabe ir e vir, né? Aqui, me desculpa citar, temos aqui, ó, um ex-vereador, Micula, um cara excelente, uma pessoa de você nunca viu ninguém querendo ser um representante mostrando isso. Está aqui nosso amigo Evandro, vocalista, um representante de comunidade, nunca usou uma rede social para querer passar por cima de outro. Então, esse tipo de representante que a população merece, esse tipo de cidadão que o povo entende que pode representar. Agora, não cidadãos que muitos que estão aí também em redes sociais o tempo todo, parece aqui em João Neiva, de 3 em 3 anos, porque sempre vem um ano antes da política aí, 6 meses, e começa a botar, abrir o peito igual um pombo, só não voa porque, infelizmente, as eleições cortam a asa de muita gente. Mas pombo político tem um monte aí, tem um monte. E esse rapaz, infelizmente, um jovem que poderia representar ou procurar chegar em algum lugar de maneira diferente, está ainda naquele retrocesso político, enojado pela nossa população, né? Então, não cabe mais esse tipo de política, igual há muitos e muitos que tem aí, que só posam aqui para apanhar. E o que está acontecendo com esses cidadãos? É só a diferença administrativa do que o prefeito municipal está fazendo. Porque só não reconhece quem não quer. Só não reconhece a administração. Erro? Tem. Como em todas as outras cidades. Como uma cidade aqui do nosso lado, que tem milhões na conta, tem. Como outros ali do lado, que tem milhões na conta, tem. Agora, nós podemos dizer que, se o prefeito, se a administração pública está andando bem, nós podemos bater no peito e dizer que nós também participamos dela. Nós participamos dela. Nós participamos dela. Agora, quem faz realmente incomoda. Mas, infelizmente, a população vai chegar ao ponto, né, de escolher o seu representante. E aí, tomara, na confiança que eu tenho do nosso povo, que realmente saiba a separar esse tipo de cidadão de realmente daquele que pode representar tanto aqui nessa Casa de Leis como no Executivo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, só para esclarecer que na quinta-feira da semana passada, eu já havia falado também nessa, em algumas sessões atrás, foi inaugurada a Farmácia Cidadã em Aracruz, que vai contemplar os municípios de João Neiva, Ibiraçu, Santa Teresa, Fundão e Aracruz, né? A abertura de processo para medicamentos de alto custo acontece no nosso município assim: você vai na farmácia básica, faz o processo com 15 dias. A farmacêutica ela vai de 15 em 15 dias à Vitória, protocola os processos e traz os medicamentos aqui. E agora com essa farmácia aqui em Aracruz, nossos processos vão ser abertos em Aracruz e o medicamento vai ser entregue em Aracruz. Então vai ser mais uma economia para nós aqui e uma rapidez, que em vez de 15 dias, os processos vão ser abertos semanalmente. Aracruz, a população não tinha esse benefício que nós temos aqui em João Neiva. Aracruz, a população, para pegar um medicamento de alto custo, ela teria que ir em Cariacica. Então, isso é um avanço muito grande. O governador Casagrande esteve inaugurando. Também foi um evento de iniciativa do presidente da Assembleia, Eric Musso, intermediou também isso aí. Vai ser investido 30 milhões em medicamento por ano na nossa região aqui. Então, assim, é um avanço muito grande. A população que necessita desses medicamentos de alto custo é uma população que depende desse medicamento e não pode ficar sem. Então, assim, digamos que é um avanço assim, que a gente nunca imaginava, que uma farmácia de alto custo estaria aqui do lado na nossa região. Então, é um avanço muito grande e isso aí vai facilitar muito quem necessita desses medicamentos. Então, a farmácia já está funcionando desde quinta-feira e é um avanço para nossos municípios vizinhos. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Boa noite a todos. Só cumprimentando as palavras do nosso vereador Mário, ele falou a respeito do evento da Barra do Triunfo. Eu não pude estar presente, mas fiquei sabendo que foi um sucesso, uma palestra de grande importância. E da festa de Demeto também, foi uma festa muito bacana, eu estive lá. Às vezes a gente fala que temos que contratar artistas de fora, mas nós temos aí três artistas dentro do nosso município. Quero deixar um abraço aqui para o Dório, Gabriel e o Júlio César, que vem fazendo um excelente trabalho. Obrigado.
Também quero aproveitar nesse momento para agradecer a presença do ex-vereador Micula, nosso amigo Evandro, presidente do PV, Nelson Denardi, diretor do hospital, nosso amigo Dório, e o secretário da prefeitura, nosso amigo Otávio Júnior. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 12/11 de 2019, na terça-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.